Os preços da soja na Bolsa de Chicago nessa quarta-feira amargaram mais um dia de baixas. Inclusive, o mercado foi intensificando seu movimento de recuo nesta quarta-feira ao longo da sessão e terminou o dia aí perdendo entre 10 e 12 pontos nos contratos mais negociados. No entanto, destaque para o setembro, que fechou inclusive abaixo dos 10 dólares por bushel, e esse assunto para a gente tratar agora, conversando com o Rafael Mandarino, diretor da Ag Resource, que já está conosco. Rafael, boa tarde para você, meu amigo, é um prazer tê-lo mais uma vez conosco. Aliás, fazia tempo que a gente não conversava, Rafa. Seja bem-vindo, boa tarde.
Você tem me esquecido, Carlinha. Boa tarde,
jamais.
Tudo bem?
Jamais. Impossível de esquecer, Rafael Mandarino.
Tá certo, obrigado. Pois é, Carlinha, nós estamos aí vendo, né, todo um suporte gráfico sendo testado, né, e aí olhando para toda uma liquidação de posições, né, compradas aí de soja, obviamente, né, também de óleo. O cenário como um todo ainda olhando para toda uma política de biocombustível dos Estados Unidos, um cenário favorável também para a safra americana, né, como um todo, tá? E ainda tentando deglutir tudo que virá, obviamente, de todos esses acordos, né, e tarifações e tudo mais, tá? A gente tem uma perspectiva aí grande de que possivelmente o Trump ele anuncia algumas isenções para pequenas refinarias, né, aquela exemptions de small refineries. Isso, né, reduz as obrigações, né, de mistura de combustíveis renováveis. E a gente entende que, com essa perspectiva, acaba ajudando o óleo que vem trabalhando aí nas últimas 6 semanas, com um preço favorável, né? Haja, essa redução aí de valores e, obviamente, a realização de lucros até o momento, enquanto o mercado realmente aguarda essa definição e também aguarda o relatório do USDA, que vai vir aí trazendo, né? Obviamente, não acho que muito para soja, mas mais para milho, mais para a ideia de trigo, mas principalmente milho, algumas possíveis variáveis aí, né? Então, o Conab, a gente tem amanhã, se não me engano, e o USDA na sexta-feira, fazendo esse fechamento aí para uma semana com bastante confusão, né? Ataque pela manhã, enfim,
Sim.
Rússia ainda mandando drone na Ucrânia, enfim, não param de trazer volatilidade aí para a gente. E a gente tem o Trump também fazendo aí, né, uma provocação de que ele não está muito satisfeito com a situação toda aqui, né, no Brasil, enfim, e deve anunciar novas tarifas para diversos outros países, tá? Inclusive aqui no Brasil, pode ser que venha alguma coisa também, gera essa expectativa. O dólar acabou tendo um rally aí, tendo uma recuperaçãozinha, em função disso, né? Então, de uma maneira geral, a gente está vendo bastante volatilidade, sim.
Rafa, antes da gente falar do USDA, eu queria falar justamente desse cenário geopolítico contigo e principalmente olhando para essas últimas declarações do Donald Trump. Então, nós tivemos ali na semana passada já alguns anúncios sendo informados, como o anúncio com o Vietnã, depois as tarifas sobre Japão, Coreia, e hoje ele referindo-se ao Brasil especificamente. Aliás, isso trouxe um impacto direto no dólar também, né, ao longo do dia. Como é que nós temos que entender essas últimas declarações do presidente americano impactando o mercado de commodities agrícolas essencialmente, olhando com um recorte ainda mais detalhado, talvez para o mercado de grãos? Isso vai trazer de fato um impacto direto ou vai ser um efeito colateral daquilo que provocam as declarações de Trump na economia mundial?
Carlinha, sem te dar uma opinião política da questão, mas te dando uma leitura do mercado. Talvez eu tenha que reforçar isso em vários momentos, dizendo que não é a opinião da empresa, não é a opinião do Rafael.
Claro.
Mas olhando do estadista, olhando para o governante, olhando para o presidente americano, este que está agora fazendo toda uma jogada geopolítica, ele não vai fazer nada que não interesse os Estados Unidos, tá? Então, a ideia é quebrar o agro americano de jeito nenhum, mas momentaneamente há uma pressão com relação a alguns acordos para tentar gerar mais divisas, gerar novos acordos, gerar vantagens maiores com relação ao que os Estados Unidos estava conseguindo, né? Então ele entende uma disparidade, um desbalanço, e ele está tentando refazer isso aí. Obviamente que toda essa pressão tarifária dele, por exemplo, a gente teve aí anúncios de tarifação em cobre, né, e outros raw materials. Isso acaba gerando outras matérias-primas, perdão, isso acaba gerando Uma pressão inflacionária possível interna americana, né? Pode ser de curto prazo, médio prazo, longo prazo, dependendo do nível de estabelecimento disso. Mas, de novo, o cenário em que ele está brigando com outros players, tá? Então, por exemplo, enquanto ele está brigando com China, a gente já participou aqui e trouxe a perspectiva de que esse segundo semestre, se continuasse essas tarifas com China, seria extremamente favorável por aqui essa originação. A gente entende aí que até vocês trataram recentemente desse assunto, a ideia de, né, Argentina sair fora do mercado aí na competição de soja, vai ficar só o
Sim.
Brasil nesse segundo semestre. Realmente extremamente favorável essa questão para o Brasil, tá? E, de novo, se Chicago tiver negativo, vamos se balizar em prêmio e, ao mesmo tempo, esse dólar agora dando uma certa responsividade, mesmo que esse dólar vinha caindo, ainda segue uma linha de tendência de baixa, seja no próprio dólar futuro, seja no próprio DXY, comparando com outros pares, mas essa pequena recomposição acaba ajudando a retirar, né, alguns negócios aí para acontecer. Então, há uma certa preocupação com alguns mercados, né, e algumas participações que a gente tem, né, de exportações aí para os Estados Unidos, né? Enfim, algum outro impacto que a gente possa ter também com relação à política aqui, né? Então, toda uma pressão que está acontecendo, que a gente sabe com algumas personas do governo Brasil, tá? Que estão sendo envolvidas aí nessas questões, de tribunais e tudo mais. Mas tudo isso é uma pressão que a gente tem que sempre lembrar que a tendência é que ele não arrebente o agro americano, claro que não. Mas, momentaneamente, essa oportunidade para o Brasil, ela deve continuar. Por mais que possa ser feito algum tipo de pressão contra o Brasil está se movimentando politicamente para fazer novos acordos com outros players, né? E obviamente, se os Estados Unidos deixa de comprar, algum tipo de commodity por aqui, isso acaba gerando um excedente, esse excedente acaba precificando e essa precificação pode ser que haja alguma pechincha, algum interessado aí para levar. Mas nunca é bom a gente receber alguma sanção, alguma tarifação a mais, tá? E a ideia é que a gente não tenha nenhuma discrepância em relação ao mercado fluindo de uma maneira natural de oferta e demanda, enfim, sem uma política de governo trazendo alguma externalidade aí no caso, né? Então, a tendência é que a gente tem que observar, a gente está tradeando política, a gente não pode deixar de trazer isso,
Sim.
tá? Necessariamente esse ano e ano passado e provavelmente até o final do segundo semestre a gente vai continuar tradeando política e esse é o cenário mais incerto para o produtor, mais do que nunca. Aquela frase que em todas as participações eu faço, eu vou frisar ela mais uma vez, a gestão de risco agora, mais do que nunca, ela é importante. Mais do que nunca, o produtor ele precisa achar uma mão amiga e ele precisa fazer a comercialização dele de uma maneira correta, tá? E essa maneira correta, obviamente, é sair de risco. Sair de risco é, obviamente, a gente está buscando a trava desses custos o quanto antes, conhecidos, e a gente possa, obviamente, se quiser especular, trabalhar com um risco calculado aí no caso.
Rafa, essa comercialização consciente com essa mão amiga, ela inclui inclusive esse olhar dedicado aos prêmios da soja aqui no Brasil, que estão refletindo, entre outros fatores, esse quadro geopolítico conturbado, que, claro, faz com que a demanda chinesa por soja se concentre aqui no Brasil ainda?
Com certeza, e acho que não só o prêmio, mas o basis completo, né? Toda essa ideia também de petróleo deu aquela subida, agora caiu, enfim, né? Como é que fica essa questão de fretes, como é que fica toda essa ideia, né, para o segundo semestre aí, para o início do semestre que vem, enfim, como é que fica essa correlação com a precificação? Recentemente, a GeoResource fez alguns gatilhos de venda aí, inclusive públicos no YouTube, nossos, né? Então, enfim, foi bastante assertivo. Tá, então, é um momento que várias oportunidades estão passando, pensando em soja, respondendo somente nesse momento, tá? Estão passando e o produtor às vezes não está aproveitando porque não está sabendo fazer o que deve ser feito em relação a esses componentes, tá? Mas, sim, eu acho que tudo isso é responsivo e a gente deve ter um reflexo nos prêmios, assim como já está vendo, né? Mas deve ter um reflexo nos prêmios aí do próximo ano a mais do que o que a gente já está vendo.
Rafa, é um momento de oportunidade para o produtor brasileiro quando o assunto é comercialização de soja? É momento de fazer negócio efetivamente, fazer novos negócios? E aí, se for da sua preferência, a gente pode dividir a análise entre soja disponível e soja 25-26.
Sim e sim. Eu
Que
acho
bom!
que para ambas a gente tem oportunidades, obviamente tem que ver qual é a necessidade de caixa de cada cento de custo, mas acredito que ainda tem alguma disponível, a necessidade de caixa já foi coberta, vai precisar agora, talvez, na ideia de safrinha, no avanço dessa colheita por aqui, né? Então, Final de mês 7, mês 8, aí talvez virando para final do mês 8, aí a necessidade de caixa, mas obviamente a gente vai ter um safrinha aí para compor essa conta, né? Eu não estou avançando ainda na comercialização do safrinha para a gente conversar, mas a ideia é sim, tem algumas oportunidades, tá? E o produtor ele tem que estar tá ligado com relação a essas produtividades, né? Prêmio disponível bem valorizado, enfim, dólar hoje dando uma resposta, talvez possa ter colocado essa precificação um pouco melhor, mesmo que com Chicago um pouco mais baixo, e dependendo do tipo de venda que ele fez, o tipo de trava, se ele está participando aí com uma trava de baixo, enfim, tudo isso pode trazer um resultado diferente. Então tem diversas formas da gente estar tá fazendo isso. Pensando em mercado futuro, acho que o momento de Chicago nesse exato momento não é um momento de desespero. Vamos esperar um pouco mais. Já foi, né, para trás aí, chegamos a tocar 10,90 no março, por exemplo, recentemente, 10,70, 10,80, tiveram vários pontos aí de trava para isso. Eu acho que o momento agora é a gente falar realmente do base, tá? E dólar aí a gente esperar um dólar futuro 8 meses para frente, tentar bater na casa dos R$ 6 para a gente travar alguma coisa, tá? Então seria uma precificação interessante. É óbvio que cada sistema, cada custo, lembra que esse ano tivemos custos mais elevados aí, em média, pegando um fechamento geral aí dos inputs de insumos gerais, a gente está falando de 10 a 15% a mais comparativamente com o ano passado, ou seja, o produtor vai ter que ser melhor na comercialização esse ano do que ele foi em anos anteriores,
Rafa,
porque a margem estreitou, né?
exatamente. Como é que a gente traz isso para o milho? Claro, o nosso foco central aqui é a soja, mas eu imagino que a dinâmica do fluxo de caixa do produtor nesse momento, pensando nos negócios com a soja, inevitavelmente tem que ter uma correlação ali com o milho, porque a gente vê muito milho chegando, os preços muito pressionados e ele tendo que dividir ali a sua dinâmica entre vender a sua soja, entender os momentos para a soja e as oportunidades, mas sem desviar a sua atenção do milho, que vem bastante pressionado num momento muito, numa reação muito natural ao atual momento de colheita, né?
Com certeza. E se você olhar agora, eu perdi você na tela, então eu vou deixar, não estou te achando mais. É que eu abri aqui o milho na tela aqui, eu não consigo te mostrar, mas olha para o milho novembro nesse exato momento, ele deu um salto. E a gente tem aí, obviamente, trabalhando um 67,73, por exemplo, na B3,
Sim.
1,8% de alta. Olhando para o setembro, 2,23% nesse exato momento. Ou seja, há um furo da tendência, da linha de tendência de baixa nesse exato momento, tecnicamente falando. Isso, obviamente, o produtor ele pode e deve acompanhar também, não só o fundamento, mas a parte técnica para fazer essas especulações e fazer essas travas. Agora, olhando para o milho como um todo, eu acho que o milho ele tem toda uma estrutura, ou melhor, toda uma tendência global de uma pressão de oferta que vem sendo desenhada cada vez mais e está ficando nítido, tá? Por exemplo, com os Estados Unidos, com 70% da safra classificada em boas e excelentes, né? Então, clima segue sem ameaça por lá. Então, a gente tem bastante produto chegando. Nós, aqui na Gersol, já aumentamos nossa produtividade de 181 para 184 bushels por acre, tá? Isso
Uau.
representa algo como mais que 11 milhões de toneladas aí adicionais, tá? Comparativamente ao que vinha sendo colocado aí nos números anteriores, tá? Então, a gente está chegando num recorde histórico de produção americana, com certeza, tá? E Brasil aqui, você está vendo o IMEA trazendo aí mais quase 10% acima, é quase 10% acima do que a Argentina vai produzir, né? Vamos colocar aí do milho, né? Então, produção esperada aí de 54 milhões, acredito que entre 51 e 54 é um número plausível, tá? E precisa avançar, nas próximas semanas a gente ganha ritmo ainda mais expressivo nessa colheita, então isso pode favorecer ainda mais essa devolução, né? E a continuidade desse movimento que possivelmente vai ser algo que o produtor ele vai começar a passar alguns calores, né? Então, exportação ainda não ganhou ritmo, mas eu acho que na segunda quinzena aqui esse ritmo vai estar nítido, tá? Segunda quinzena de julho agora, tá? E a tendência é que a gente continue com preços aí, vamos pensar abaixo de 200 dólares a tonelada, né? 190, 195, dando alguma oportunidade para o produtor e, obviamente, depois ele tendo esse recuo, quem sabe aí baixando hoje abaixo de 65, CPE 63, acredito, não olhei agora, ontem. pelo menos. Mas acredito que a gente vai perder esses R$ 60 para depois a gente conseguir, quem tiver armazenagem, né? Enfim, dependendo do que se apresentar mundialmente falando.
A gente teve uma falhazinha ali na comunicação com o Rafael Mandarino. Enquanto isso, agora sim, Rafa, travou um pouquinho
Te
no
ouvindo.
final da sua fala.
Tá, bom, então eu acho que assim, nós temos uma. Tá dando realmente, minha internet tá ruim. Tá me ouvindo agora?
Sim, perfeitamente.
Tá, então, sendo mais sucinto para tentar acelerar. Nós temos aí agora, na segunda quinzena de julho, uma exportação que deve tomar um pouco de tração aqui no Brasil, e obviamente isso pode também colocar, né, dependendo do momento que nós estamos aí. Uma participação, né, de exportação tentando dar um pouco de suporte, mas eu acho que é possível a gente estar tá perdendo aí, quem sabe, olhando CPEA, R$ 60 em breve, tá? E o produtor acabando passando algum calor com esse milho aí, pensando na segunda quinzena para o início de agosto, com esse milho na mão, tá? E obviamente a gente tem para esse segundo semestre três origens expressivas, que é Estados Unidos, Brasil e China, tá? Que devem caminhar para safras de uma forma geral cheias, né? Algum problema pontual aí, né, em algumas regiões, né, na China, no Brasil, enfim, no Sul, alguns detalhezinhos ainda que vão aparecer, que podem trazer alguma revisão de número por aqui também, tá? E nos Estados Unidos ainda tá, o jogo está acontecendo, climático, mas por enquanto todo esse risco climático de prêmio de clima está sendo afastado, tá? Então eu acho que o produtor tem algumas oportunidades agora, hoje mesmo subindo B3, né? Enfim, já teve várias oportunidades para trás também, que a gente já pontuou em alguns momentos. Eu acho que a defesa desse produtor, ela segue a mesma linha, tá? A gestão do risco, ela tem que ser ativa, tem que ser feita constante, e essas oportunidades, obviamente, elas vão continuar passando na sua frente, tá? É importante que você veja e aproveite esses momentos.
Rafa, nesse cenário, quais são os seus pontos de atenção redobrada para o relatório que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos traz na sexta-feira, portanto? A que números temos que ter atenção redobrada?
Eu acredito que a gente vai estar tendo alguma revisão nas exportações de milho americano, né? Então estão um tanto quanto trabalhando meio abaixo do que se esperaria para o momento, né? Em função de China, em função de tudo que está acontecendo. Talvez aí traga poucas surpresas, vamos pensar, para uma soja 25, 26, tá? Talvez a produção seja mantida, enfim, né? A produtividade talvez possa vir com a mesma manutenção de 52,5 bushels por acre, mais ou menos, tá? E talvez em função de todo esse 45Z lá do Programa de Biocombustíveis americano, a gente possa ter, né, um esmagamento seguindo firme, talvez alguma revisão, tá, tímida que seja, mas possa vir ainda dentro do esperado, tá? Então, de uma forma geral, sem muitas surpresas nesse quesito. Com relação à demanda de exportação, acho que é o ponto principal, tá? A competição que o Brasil e a Argentina estão trazendo com os Estados Unidos, por um momento, isso vai bater realmente, tá? E aí pode ser safra antiga, pode ser safra nova, revisada, né, pelo USDA. Então, essas exportações podem ser revisadas para baixo. A gente tem um cenário aqui, é interessante, mas, por exemplo, é com China, sem China, no acordo, né? A gente faz o nosso quadro de oferta e demanda. Por exemplo, no milho tem uma variação de 7 milhões de toneladas no estoque final, tá? Com as tarifações ainda, ou sem as tarifações, né, nesse quadro de oferta e demanda americano agora para julho. Então tem bastante variabilidade possível, tá? E talvez a gente possa, e acho que esse é o ponto principal, ver um incremento da produtividade do milho americano, tá? Para esses níveis que a gente está colocando, girando entre 183 e 185 bushels por acre, como a gente já vinha pontuando, tá? Eu acho
Certo.
que todo crítico de polinização de milho também vai se encerrar agora em julho, então o relatório de agosto também vai ser importante. Então, o que virá no relatório de julho para agosto, tá, vai ser extremamente importante. E no dia 13 ao dia 15 de agosto estaremos a campo, antes, né, de alguns crop tours famosos nos Estados Unidos, fazendo uma leitura do mercado, né, e enxergando em loco, né, em Iowa, Illinois, do que a gente está conseguindo retirar de produtividade. Então, agosto ainda tem ajustes para acontecer, tá? Acho que depois disso, só setembro realmente a gente tendo algum ajuste de área aí no relatório do USDA.
Bom, Rafa, nesse contexto geral, a gente pode dizer que o Brasil tá bem garantido na sua competitividade com a soja, nessa dinâmica global de comércio, o que não se aplica necessariamente e com a mesma abrangência para o milho. Então, é ter atenção aonde somos mais competitivos agora para que o produtor possa tomar suas decisões de comercialização.
Eu acho que sim, essa afirmativa é válida, mas a gente não pode deixar de levar em consideração de que eu também tenho, né, toda uma situação para esse milho americano, de que tem a possibilidade, né, de sofrer ainda, né, algumas em função desse incremento de produção, de produtividade, né, um estoque mais elevado, né, e não tendo acordo, a gente perder de repente 4 dólares o bushel, né, que jogaria, né, uma ideia de equilíbrio tete a tete aí, algo como R$ 50 por saca, olhando para o interior, né? Então, isso pode fazer com que, né, a gente veja, de repente, alguma pressão mundial lá, estando, né, com esse milho mais competitivo, né, tendo origens, produtor lá vendendo só da mão para a boca para pagar a conta realmente, mas isso pode, em função desse incremento de oferta aí, fazer com que esses preços trabalhem negativamente por aqui. Mas eu acho que o produtor por aqui também vai, esse que está segurando, que não vai vender no grosso da demanda por aqui, e não tem armazenagem e está mais profissionalizado, ele vai aguardar um repique, né, ou uma melhoria num dólar que seja, né, no frete, no prêmio, para tentar fazer essa comercialização do que já não foi feito, né? Então, esses players com certeza já fizeram o que deveria ter sido feito com relação à parte de custo, à parte de cobertura de risco aí, tá? Mas sim, eu acho que essa soja a gente tem um grande espaço, tá? E deve continuar como o grande player aí no segundo semestre.
A gente está de olho. Rafael Mandarino, sempre bom estar com você, viu, meu amigo? Volte mais vezes para a gente continuar trazendo essas análises que mais valem como orientação para a nossa audiência. Antes da gente finalizar, eu quero só trazer aqui um comentário muito, muito pertinente do Ivan, que está conosco no chat, que diz assim: ó, boa tarde. Com relação à troca para MAP, ureia, KCL, para soja e milho, teve alteração nesses últimos dias? Como é que estão as formações de custos de produção para as próximas temporadas de ambas as culturas, Rafa? Diante de toda essa intensidade de volatilidade que os fertilizantes passaram nas últimas semanas?
Com certeza. Ureia, a gente viu essa explosão de preços aí, a continuidade dessa explosão, né? Então, a gente também está vendo aí a originação um pouco abaixo, algo como um pouco mais de 1 milhão de toneladas abaixo do que comparativamente o ano passado foi originado. MAP e KCL estão meio parelhos, mas a tendência ainda da dinâmica geopolítica em função de todo o conflito que está acontecendo, dos conflitos que estão acontecendo, isso ainda pode trabalhar com esses preços um tanto quanto elevados. Então, eu acredito que ainda o fechamento dos insumos como um todo, o produtor ainda vai estar enfrentando algo como 10 a 15% a mais do que o que ele fez no ano passado, mas obviamente que algumas oportunidades de travas, né, e ele consegue de repente ter um resultado melhor dessa comercialização compensando esse incremento, tá? Uma tendência de melhoria expressiva desses custos de produção e tudo mais, a gente vai lutar contra uma janela, né? E essa janela de logística e de originação, ela aperta na conta. Então, tem estratégia para ser feito em relação a essa originação e tem ferramentas, né? Exatamente como ele disse, no próprio Barter, a gente tem estratégia de negociações aí, tem formas de estar tá fazendo, né, de repente, uma jogada com quem você está originando esses produtos, tá? E a gente fica à disposição para tentar ajudar. Mas não vamos sonhar. Esse ano não é um ano de sonhar, esse é um ano de trabalhar músculo e força e sangue, suor, como o produtor rural aqui bem sabe como é e está mais que acostumado e mais gabaritado do que muitos aí mundialmente falando, né? Então,
É
esse ano é um
verdade.
ano de desafio, sim.
É verdade. Bom, Rafa, obrigada mais uma vez, meu amigo, principalmente por atender aqui a nossa audiência. Reforça, é sempre bom estar contigo, volte mais vezes. E bom restinho de semana para você, que ainda tem muito trabalho pela frente. Tem Conab, tem USDA, tem muita coisa para a gente tratar e informar ainda nesses próximos dias. Obrigada, Rafa.
Com certeza, Carlinha, conta com a gente, né? Obrigado mais uma vez pelo convite, a gente está à disposição. Obrigado, Ivan, pela pergunta, né? Um forte abraço a todos, fiquem com Deus.
Amém. Vocês todos também por aí na AgriSource. Um abraço e até mais. Rafa, obrigada.
Valeu, tchau, tchau.
Valeu. Bom, análises sempre muito completas de Rafael Mandarino, diretor da AgriSource, nos fazendo companhia nessa tarde de quarta-feira. Atenção às oportunidades, hein? Hoje a B3 explodiu para o milho, hoje foi um dia de oportunidade. Para soja, a gente tem um cenário bem estabelecido, uma demanda muito forte, mas é preciso ter atenção. Essa questão cambial ainda é um ponto de convergência entre os analistas, que é o que segura o nosso preço aqui. Então, Chicago é pressionado, o prêmio está muito forte e se fortalecendo ainda mais no Brasil, mas o câmbio vai pesando um pouquinho sobre a formação dos nossos preços, o que impede com que os nossos negócios sejam ainda mais intensos. E para o milho, toda essa atenção, como o Rafael detalhou aqui para nós nessa entrevista, neste boletim. Para finalizar, números na tela para você acompanhar o fechamento dessa quarta-feira na Bolsa de Chicago, começando com os números da soja. A soja fecha em queda, o julho sai da tela nos próximos dias, mas ainda operando, termina com 10 dólares e 12 centavos por bushel, 12 pontos de baixa. Agosto, 10 dólares e 9, 12 pontos mais 25 de queda. O setembro perde os 10 e fecha com 9 dólares e 97 centavos por bushel, caindo 11 pontos. Novembro, 10 dólares e 7, com 10 pontos mais 25 de queda. Preços do milho agora. O milho fechou estável, com leves altas em Chicago, julho 4 dólares e 12, o setembro 13,99, o dezembro 4 dólares e 15, o março 4 dólares e 32. Mas quero chamar atenção para os preços do milho na B3, números na tela. Agora sim, julho, R$62,96, 1,3% de alta. O setembro, R$63,74, 2,2% de ganho. Novembro, R$67,65, 1,7% de avanço. Janeiro, R$72,35, 1,25% de alta. Como eu falei, dia de disparada de rally na B3. Tem análise já completinha de Guilherme Dorigatti disponível para você no noticiasagricolas.com.br. E vamos concluindo com as cotações do trigo, agora de volta à Bolsa de Chicago. Estabilidade, mas fechamento negativo. Julho, 5 dólares e 42, caindo 0,25. Setembro cai 0,75 para valer 5 dólares e 47. O dezembro, 5 dólares e 67 por bushel, 1 ponto mais 25 de perda. E o março, 26, fecha com 5,85, caindo 1,5 neste 9 de julho de 2025. É feriado aqui no estado de São Paulo, mas os demais estados funcionando a pleno vapor e o Notícias Agrícolas também. Hoje é quarta-feira, na sequência desse boletim, tem o programa Conexão USA com o Márcio Fernandes, uma série de oportunidades. Já falei, hein? Toda quarta-feira eu falo isso. Veja além das suas fronteiras e todas as oportunidades que você tem de expandir os seus negócios ou avançar para outros campos, para outros negócios, trocar informações lá nos Estados Unidos da América. E o Márcio vai te dando todas essas dicas toda quarta-feira às 17 horas. Hoje tem Márcio Fernandes, Conexão USA. Na sequência, Alexander Horta e o fechamento de mercado completinho para você, com todos os destaques deste 9 de julho de 2025. A gente fica por aqui, eu te encontro amanhã no Bom Dia Agronegócio, a partir das 8 horas da manhã. Até lá!